بسم الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vamos continuar com a explicação do livro الدرر البهية في المسائل الفقهية de Imam Shawkani رحمه الله. E estamos no capítulo sobre a magistratura. Vimos na aula passada a primeira condição no que diz respeito ao juiz ou aquele que julga entre as pessoas, é que deve ter o conhecimento, e vimos algumas passagens a respeito disso, de que o juiz não deve ser alguém que não é mujtahid. Quer dizer que o juiz deve ser competente ao ponto de ele ser capaz de ler o Alcorão e a Sunna e deduzir regras pessoalmente, sem necessitar de seguir cegamente nenhum outro sábio. Portanto, essa é uma das condições para o juiz no Islã. E essa é uma condição também, como disse na aula passada, para todo aquele que se coloca, quer se colocar à frente do Islã, como o imã, ou quer fazer dawa, qualquer coisa necessita de conhecimento. Al-ilm qabl al-qawl wal-amal. Como disse Imam al-Bukhari, rahimahullah, de que o conhecimento deve preceder as palavras e os atos. Quer dizer que antes de falar é necessário ter conhecimento, e antes de fazer é necessário também ter conhecimento a respeito daquilo que quisermos, que queremos falar e queremos fazer. Disse Rahimahullah, mencionando a segunda característica que o juiz deve ter, disse Rahimahullah, mutawarri'an an amwalin nas. Quer dizer que o juiz, aquele que pretende ser juiz, deve ser alguém que é autossuficiente, não precisa de mendigar o que está no bolso das pessoas. Ele não pode também viver ou depender do bolso das pessoas, pois essa não é uma característica de um juiz. Por quê? Porque isso vai influenciar no seu julgamento. Quer dizer que aquele que, no qual ele depende financeiramente, se tiver algum problema e ele for o juiz, ele nunca vai ser imparcial, porque o seu sustento depende dessa pessoa que ele está a julgar. Depende dessa pessoa que ele está a julgar. Quer dizer que o seu julgamento não será justo. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a justiça. وَإِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Portanto, não importa quem está à nossa frente, somos obrigados a ser justos em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Portanto, esta condição evita também que o juiz tome subornos. Tome subornos. Portanto, o juiz deve ser alguém autossuficiente, que não precisa de, não é carente de apoio financeiro por parte das pessoas. E não deve estar apegado também ao que está no bolso das pessoas, pois isso é um motivo de ele tornar-se num corrupto. Se ele estiver apegado àquilo que está no bolso das pessoas, então ele fará de tudo para chegar ao que está no bolso das pessoas. Seja isso dar vereditos injustos ou falsos ou coisas dessa natureza. Portanto, o juiz deve ser independente financeiramente, deve ser totalmente independente financeiramente, não deve depender de ninguém. Não deve depender de ninguém. E ele, Rahimahullah, mais para frente disse, mencionando outras características, disse: Adilan fil qadiyya. Adilan fil qadiyya. Yani, quer dizer que o juiz deve ser justo no julgamento que ele faz ou na situação que ele julga as pessoas. Yani, se vierem duas pessoas com um problema, ele deve ser justo no seu julgamento. Não deve favorecer ninguém em detrimento do outro. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a justiça e a bondade. Portanto, a justiça deve ser a característica principal do juiz. Deve ser a característica principal do juiz. E os sábios mencionaram aqui um ponto que é: como é que a gente vai saber se esse juiz é justo ou essa pessoa é justa ou não para ser o juiz? Os sábios mencionaram aqui um ponto que é: deve-se conhecer o histórico da pessoa. A pessoa, antes de ser dado essa posição, deve ser conhecido o seu histórico, deve ser alguém que é conhecido por justiça. Alguém que não é conhecido como injusto, yani corrupto, que anda a pedir esmola no bolso das pessoas. Portanto, o seu histórico deve ser conhecido antes de ser colocado como juiz. Isso também, yani este ponto, é benéfico para nós, no sentido que, se a gente tiver uma disputa e quisermos levar essa disputa para alguém para julgar, suponhamos, principalmente a maior parte das pessoas que vivem nos países não muçulmanos, é necessário conhecer a pessoa que a gente vai levar a nossa disputa. Conhecer o seu histórico. Será que ele é justo? É conhecido por ser justo? Não vamos levar a nossa disputa para fulano só porque ele é o chefe, é o imã da comunidade, ou o presidente da comunidade, ou da mesquita. Não vamos levar a nossa disputa para ele porque ele simplesmente é o responsável da mesquita, ou o responsável do centro, ou coisa dessa natureza. É necessário conhecer o seu histórico. Será que ele é justo? Será que ele tem conhecimento, como vimos na aula anterior? Será que ele é ou não corrupto? Portanto, é necessário também as pessoas conhecerem as características dos magistrados, daqueles que vão resolver os seus problemas, antes de irem para eles. Não fazer como faziam os judeus. Os judeus sabiam, por exemplo, conheciam as penas que iam incorrer em determinados crimes. Eles procuravam juízes, pessoas, para julgar em contrário. Sabiam de que, se a gente for ao fulano, vai julgar contra nós. Vamos procurar outra pessoa para julgar a nosso favor. Essas eram artimanhas dos judeus. Portanto, nós muçulmanos devemos procurar sempre a justiça. Devemos procurar sempre muçulmanos justos para resolver os nossos problemas. Portanto, ele, rahimahullah, aqui chama atenção a isso, que é que uma das características principais daquele que julga é que ele deve ser imparcial. Deve ser imparcial no seu julgamento, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah ya'muru bil adl. Portanto, essa deve ser a nossa posição. Sempre vamos procurar juízes imparciais para resolverem a nossa disputa. E ele mais para frente disse: Hakiman bisawiyya. Yani, quer dizer que esse juiz deve ser alguém que é imparcial, de modo que ele ouve ambas as partes de forma igual. Yani, se ele está a resolver uma disputa, as partes divergentes devem ser ouvidas. Ele não deve ouvir uma hora um e ouvir cinco minutos a outro. Isso não é justo. Portanto, o juiz deve ouvir da mesma forma como ele vai tratar um, deve tratar o outro. Deve tratar o outro. Não deve ser bom com um, duro com o outro, ou vice-versa. Se alguém fez algo de errado dentre os disputantes, ele deve esclarecer abertamente de que você que está errado e esclarecer ao outro de que você que está certo, independentemente de quem é que seja. E isso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: unsur akhaka zaliman ou mazluman, unsur akhaka zaliman ou mazluman. Yani, auxilie o teu irmão se ele for injusto ou injustiçado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você ver o teu irmão muçulmano sendo injusto, você deve auxiliar a ele, impedindo ele da sua injustiça, impedindo a ele de praticar o seu mal. Esse é o auxílio que você deve trazer para esse teu irmão muçulmano que é injusto. Você deve travar a ele da injustiça, dizer que não, irmão, estás errado, não faça isso, e não consentir a sua injustiça. Ou mazluman, e se você ver o teu irmão sendo injustiçado, você deve ficar no seu lugar, defender a ele até que ele consiga alcançar o seu direito. Portanto, essa é a posição do muçulmano. Essa é a posição do muçulmano. Portanto, o juiz deve dar cada um ao seu direito e ser bem claro de que você está errado, você está certo, e tratar todos de forma imparcial. De forma imparcial. Portanto, isso aqui é justiça. Depois ele, rahimahullah, mais para frente, menciona um assunto que é bastante importante, que não se limita somente à magistratura, mas também a vários outros assuntos também ligados a isso. Disse, rahimahullah, وَيَحْرُمُ الْحِرْسُ عَلَى الْقَضَاءِ وَطَلَبُهُ. Yani, quer dizer que é haram a pessoa procurar alcançar esse grau de juiz. Quer dizer que a pessoa não deve se colocar: eu quero ser juiz, yani, fazer de tudo para ser juiz. A pessoa não pode fazer isso. Quer dizer que mesmo se você tiver conhecimento, você não deve procurar posições de liderança. Não pode procurar posições de liderança. No Islam é haram procurar posição de liderança. E isso mostra de que o Islam, ou de que o sistema de eleições, como dizem, democracia, eleições, não é compatível com o Islam. Porque esses que se colocam nessas eleições estão à procura de ser o quê? De ser elegidos. Podem ser os mais corruptos que existem, mas como o espaço está aberto para todos, como dizem, é democracia, e todos vão, todos são capazes de fazer campanha ou pedirem serem votados para alcançarem uma posição. Portanto, no Islam não existe isso. Você deve ser elegido devido ao seu mérito. devido ao seu mérito. Se o seu mérito for conhecido nas pessoas, as pessoas vão te eleger devido ao teu mérito. E não porque você se colocou disponível. Portanto, esse é um princípio que abrange tanto a magistratura, bem como qualquer uma outra posição dentre as posições administrativas. Portanto, a pessoa não deve colocar-se como candidato para nenhuma posição. Se o governante ou yani, as pessoas te elegerem sem você se colocar yani, à frente, então a pessoa deve tomar essa responsabilidade. Yani, se, por exemplo, na comunidade, numa comunidade muçulmana, yani, a comunidade decidir que vamos tomar fulano como nosso líder aqui na comunidade, devido ao seu mérito, o fulano é justo, é... Então, aqui você aceita a posição, porque é um amana, é uma responsabilidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto aqui é a diferença. Você foi escolhido e você não se colocou, não promoveu a si próprio, como fazem no sistema de eleições e democracia, como chamam, em que cada um começa a pintar a sua imagem para ser elegido, por mais que seja dos mais corruptos, mas é capaz de se pintar até ser elegido. Nasallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, alguém pode dizer qual é a evidência disso? A evidência disso é como vem no Sahih al-Bukhari e Muslim. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aconselhava Abdurrahman ibn Samura. Disse sallallahu alaihi wa sallam: Ya Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayha. وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا أَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا. O profeta sallallahu alaihi wasallam que disse, aconselhando Abdurrahman ibn Samura, disse: O Abdurrahman ibn Samura, não peças a liderança, não peças ser líder. Esse, okay, é uma proibição de a pessoa procurar ser elegido. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Não procure a liderança. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا أَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا. Se você ser dado essa posição devido ao seu desejo de alcançar essa posição, então você será deixado à mercê dessa posição. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não vai te auxiliar. Não vai te auxiliar. Por quê? Porque você escolheu, você queria essa posição, e normalmente as pessoas que querem posições têm objetivos mundanos. Têm objetivos mundanos, querem alcançar determinadas coisas. Daí que fazem de tudo para alcançar essa posição. E este hadith, se você colocar em prática e olhar o mundo a nosso redor, muitas das pessoas, ou todos que se colocam yani, a procurar a liderança de qualquer coisa, seja pequena ou grande, você vai ver sempre que ele nunca tem tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca tem orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que antes dele atingir esse cargo ou essa posição, o seu grau de fé era yani, aceitável. Quando ele toma esse cargo ou esse grau de fé, torna-se dos piores. Nasallallahu alaihi wa sallam. Torna-se dos piores. Porque Allah subhanahu wa ta'ala abandona ele naquela posição que ele queria alcançar sem o tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mais para frente disse: وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا أَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا. Yani, quer dizer que se você for dado essa posição sem você pedir, Então, Allah subhanahu wa ta'ala irá de te auxiliar nisso. Irá de te auxiliar nisso. Por quê? Porque você não estava à procura de dunya, não estava à procura de liderança. As pessoas que te trouxeram essa liderança como amana, como uma responsabilidade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala irá de te auxiliar. Irá de te auxiliar. Portanto, o amor pela liderança, seja ela ser, para a pessoa ser apontada como um juiz, ou como um líder, como um presidente, e seja qual for outro cargo, não é permitido ao muçulmano. Não é permitido ao muçulmano colocar-se à frente para ser escolhido. Principalmente o sábio. Taib, alguém pode dizer que nós precisamos de juízes, precisamos de líderes. Como é que vamos alcançar isso? A resposta é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Se você for escolhido, yani, as pessoas se te escolherem devido ao teu mérito, quer dizer que você está sentado na tua casa e nem procurou a ninguém, eles é que vieram te procurar. Então, é tua obrigação de aceitar essa responsabilidade. Daí que nos países muçulmanos os juízes são apontados. Não existe concurso como existe nos países kufar, os países não muçulmanos, onde existem concursos que as pessoas vão concorrer para ficar juízes. Nos países muçulmanos os juízes são escolhidos pelo governante muçulmano devido ao seu mérito, não devido à sua campanha que fez e foi elegido. Portanto, dessa forma, você vê a diferença entre o sistema islâmico e os sistemas feitos pelos homens. Portanto, o muçulmano, se for convidado a uma posição, então ele deve procurar o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala e ser sincero nisso, ser sincero nisso, yani fazer por Allah subhanahu wa ta'ala e fazer de tudo para alcançar o benefício para as pessoas. Fazer de tudo para alcançar o benefício para as pessoas. Isso será também um objeto de recompensa para ele. Será um objeto de recompensa para ele, pois ele faz com ikhlas, faz um trabalho com sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele não vai aceitar corrupção, não vai aceitar injustiça, porque ele está fazendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Não está fazendo por ninguém, está fazendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Está fazendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são algumas das características que o juiz deve ter no Islam. E vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento, e que Ele subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer com a fé. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.